naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Dunkirk, de Christopher Nolan. Estamos aqui com Rafael Santos.
Depois de ver aquele Stuka mergulhando e vindo em minha direção, Jurandir Filho, minha vida nunca mais vai ser a mesma.
Tiago Siqueira. Tudo bem. Giovanni Araújo.
Tragam os garotos de volta. Não deixem as crianças sozinhas.
Excelente, gente. Vamos falar aqui sobre Segunda Guerra Mundial novamente. Lembrar que já falamos aqui, por exemplo, no Rapadura Cast sobre Band of Brothers. Lembra, Gil, que nós fizemos aqui?
Nossa,
tem uns 4 anos, eu diria? 4 anos, acho que 4 anos nós fizemos um podcast maravilhoso sobre Band of Brothers, falamos sobre Segunda Guerra e outros podcasts, obviamente, também falamos sobre essa temática. E desta vez vamos falar sobre Dunkirk, o novo filme dirigido por Christopher Nolan. Nolan, diretor de Interestelar, de A Origem, da trilogia The Dark Knight, de O Grande Truque e muito mais. Nolan, um assunto polêmico, né? Já pergunta também, Nolan é gênio? Coloca nos comentários, a gente vai responder nesse programa isso. Será que depois de tantos filmes aí que emplacam na sociedade mundial, a gente pode considerar Nolan um gênio? Vamos discutir. Lembrando que esse programa tem spoilers, né? Spoilers de Dunkirk, que é uma história real e uma história simples, né? De um resgate, né? Mas, se você não gosta de receber spoilers, fique longe desse programa, porque a gente vai revelar todos os detalhes do filme. Se você assistiu, meu filho, vambora falar sobre Dunkirk, Nolan e Segunda Guerra Mundial, agora, aqui no Rapadura Cast.
Aqui é Matheus Bonfim de Fortaleza. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema e que a força rapaduriana esteja com vocês.
Rapadura Cast.
Filme de Christopher Nolan nos cinemas. Christopher Nolan, que sua última entrega, né, cinematográfica foi Interestelar em 2014. E aí ele passou 3 anos trabalhando em Dunkirk. Se bem que esse é um projeto antigo, né, que ele já queria fazer há alguns anos e deu sequência após Interestelar. E aí, hein? Christopher Nolan, que é o senhor blockbuster, é o arte em forma de blockbuster, né? Ele foge um pouco dessa galera que lança filmes no final do ano pra lançar ali no meio do ano sempre seus filmes com cara de blockbuster, mas ainda com um cunho muito artístico, né? Christopher Nolan tem dessas, né?
É, ele consegue agradar gregos e troianos, né? Críticos e público. Até quando ele não agrada diretamente, ele agrada outro público que a gente não tava esperando, que é o público científico, digamos assim. Isso. O Interestelar, ele agrada o público, desagrada boa parte dos críticos, ou melhor, metade dos críticos, vamos colocar assim, números aleatórios aqui, né?
Uhum.
Mas agrada muito os cientistas, uma vez que eles conseguiram comprovar, ou melhor, eles conseguiram afirmar que a organização dele, de ciência, a parte de ciência dele, faz sentido, né?
Exato. Olha, Juras, se no Interestelar o Neil deGrasse Tyson adorou o filme, demonstrou por conta da veracidade, como foi colocado algumas teorias científicas na tela, aqui no nosso querido Dunkirk, ou pro Gijo Dunkirk, foram os veteranos foram os veteranos da operação que realmente louvaram Nolan por conta do fiel retrato que ele fez dos eventos históricos.
Eu acho que se tem uma coisa que a gente não pode negar é que o Christopher Nolan, ele faz um dever de casa, né? Todo filme que ele se propõe a fazer, existe sempre muito estudo, né? Existe sempre uma dedicação muito grande pra trazer um background absurdo dele. A gente viu no Inception, né? Que tem muito estudo filosófico, sociológico ali, né? Sobre a psique humana. Aí você vai em Interestelar, putz, é um estudo de personagens, de ciência, né? E até de super exagero da ciência, mas ainda numa ciência possível, tanto que existe toda essa discussão. Ou seja, por ele fazer isso, existe uma linha que acha o Christopher Nolan boçal, né? Que ele fala assim: meu filho, assiste meu filme, não entendeu? Assiste novamente, não entendeu? Assiste novamente. Não vou ficar aqui explicando meu filme, não. Se você quiser, você se entenda aí. E existe outra linha de que o Christopher Nolan, por ser esse cara, entre aspas, arrogante, tô botando aspas aqui, tá? Porque é uma expressão que muita gente fala que ele é, talvez seja até um assunto de discussão ainda para esse programa, e a gente não que a gente não tenha já discutido isso em outras oportunidades, né? Já que a gente fez podcast sobre Interestelar, a gente fez podcast sobre a trilogia do The Dark Knight Rises, aliás, todos os filmes dele como The Dark Knight, né? No Inception mesmo, a gente fez uma biografia sobre o Christopher Nolan, então existe um estudo em cima do Nolan aqui.
Mas só que o Dunkirk, ele atualiza muito bem o assunto que a gente tem a tratar. Não sei se vocês lembram, assim, pelo menos eu tinha esse discurso. Eu falava muito que Interestelar, ele peca por não saber explicar. No Grande Truque, principalmente os críticos falam que o terceiro ato, ou melhor, o quarto ato, uma vez que ele trabalha ali a estrutura de quatro atos, né? O quarto ato é inútil, é o que emburrece o filme.
Ele explica tudo, né?
Que explica exatamente, deixa tudo literal, né? Deixa tudo às claras.
Interestelar também tem no finalzinho ali, não tem?
Tem. Todos os filmes dele que tem quarto ato, o quarto ato é pra explicar, no mínimo, o que aconteceu no primeiro e no terceiro. O segundo ato é onde mais o filme tem consistência, assim, onde a gente sente a mão dele de diretor, ele guiando os atores pra o que ele precisa e por aí vai. Então, o Grande Truque sofre disso. A Origem, de certa forma, sofre disso, por mais que o final tenha aquela aberturazinha do peão, mas depois ele volta e fala do peão e tal, enfim. O que é que eu quero dizer? As críticas, esse tipo de crítica fez mal ao Nolan, ou fez bem, depende do ponto de vista de quem gostou ou não do Dunkirk. A meu ver, fez mal porque aqui no Dunkirk ele bagunça demais. E não que eu sinta falta do quarto ato, né? Aqui, inclusive, só tem dois atos, é outra estrutura mais extrema ainda, né? Não que eu sinta falta da explicação, mas eu sinto falta de uma melhor organização. Talvez ele tenha entendido errado as críticas lá. Puxaram ele pra um extremo de ser super explicativo, coisa que eu acho que ele não era. E agora ele quer saber? Então vou pra outro extremo aqui e faz algo extremamente confuso, que é o Dunkirk, mas que corrobora com o tema guerra. Uma vez que guerra nunca foi abordada dessa forma, né? De maneira confusa. Porque é isso, né? O combate, ele é... Você caótico. Não vê mesmo o rosto de ninguém. Você não sabe de onde tá vindo o tiro. Essa é a verdade.
Ô, Gil, posicionamento de guerra, tá? Nós temos aqui esse filme Dunkirk se passando na Segunda Guerra, né? Pela primeira vez, Christopher Nolan fazendo um filme de guerra, né? Ele que vai pra vários gêneros, né? Saindo lá de filme de super-herói, saindo de lá de filmes sobre... Onde ele conta um filme de trás pra frente, né? Aquele um filme falando sobre sonhos, um outro sobre viagens espaciais, e aqui um filme de guerra, pelo menos um filme se posicionado na guerra, né? E isso, o Christopher Nolan...
Na Grande Guerra.
Isso, na Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo de começar a Segunda Guerra, né, Gil? Porque não é bem ali a Segunda... Não tinha nem Estados Unidos ainda na guerra, né?
Não. O que acontece é o seguinte, só fazendo um pé pra trás, depois um pé pra frente...
Deixa eu explicar isso, Gil. Acho que cabe a explicação, porque hoje é muito fácil você chegar e ver o nome Segunda Guerra Mundial e ver que começou isso. Em 39.
Ah, sim.
Né? Primeiro, eu vou desconstruir. Só é Segunda Guerra porque houve uma Primeira Guerra. E na época, a Primeira Guerra era apenas chamada de a Grande Guerra. Ah, então, a Primeira Guerra só existe também porque existia uma Segunda Guerra. E os historiadores modernos, bem mais recentes,
o nome tá defendem falando, né?
Que, inclusive, é uma guerra só, entendeu? E que aquela altura ali era um conflito grande, mas alguns historiadores mais extremos sequer definem como guerra ainda, naquele momento. Definem como um conflito, definem como batalhas, pertencentes ainda da rebordose da Primeira Guerra. Então ali só passa a ser mundial depois mesmo da entrada dos Estados Unidos. Obviamente, hoje, a gente diz que a Segunda Guerra começou em 39, mas naquela época ela não começou em 39, ela começou depois. É estranho, mas faz sentido.
Sim. Você estava falando da preocupação da qualidade do estudo do Nolan. Vou fazer uma coisa que eu admiro muito no Nolan como fã do Batman. A preocupação dele desenvolver um carro do Batman plausível.
Uhum.
Tá? Você chega à conclusão hoje, por exemplo, em alguns carros modernos hoje de combate, estão ficando mais ou menos semelhante ao Tumbler, entendeu? Então ele desenvolveu um carro baixo, de perfil baixo, stealth, pequeno, se você olhar, eu tenho todas as maquetes dos carros do Batman, ele é o menor, mas em compensação você acredita que ele é capaz de existir.
Ele tirou a fantasia da HQ, né, assim, de ser um negócio alegórico, né, e disse assim, não, vamos fazer um negócio real aqui que seja funcional na prática, né, o negócio.
Então, porque mais uma coisa mais icônica que o Batmóvel. Então, ele pegou, tanto é que ele não chama de Batmóvel, chama de Tumbler ou Saltador. É um carro de combate, teoricamente, que funciona, que ele é um carro que chama de carro de comando, que vai à frente, ele vai ver como é que tá a situação do combate, onde o radar ou então um homem não consegue chegar, e ele consegue saltar regiões, inclusive, servir de engenharia pra saltar de um lado pro outro. Uma puta ideia que os marines usam hoje são os bugs. Se você vê alguma guerra de marine ou dos fuzileiros navais ou SEAL, ele tem tipo uma gaiola, é um carro gaiola blindado, que faz essa mesma função. Só que ninguém pensou num carro stealth como é o Tumbler. O PH já deu muito bem, já citou muito bem, porque existem hoje, não como no passado, hoje, se definindo que existe realmente uma continuação da guerra. Porque os mesmos, personagens que foram criados na Primeira Guerra Mundial continuaram e geraram a Segunda Guerra Mundial. Hitler foi gerado na Primeira Guerra Mundial. Churchill foi gerado na Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses grandes pontos. Stalin foi gerado na Primeira Guerra Mundial. Então, existe uma ligação entre eles. É diferente quando você vai citar a Guerra do Golfo e depois vai citar a Guerra do Terror. A turma que participou na Guerra do Golfo não é a mesma turma que participou da Guerra do Terror.
Exato.
Só alguns generais ou alguns consultores. Mas o que aconteceu em 90 é totalmente diferente do que aconteceu em 2000. Tanto é que em 2000, parte da logística que os Estados Unidos tinham montado na Guerra do Golfo foi destruída naquele ataque no Pentágono. Então, isso já afetou a diferença. Então, não existe uma ligação entre essas guerras.
Sim.
Diferente da Primeira Guerra Mundial, que a concepção de navio, a evolução do avião, a evolução dos submarinos, que é importantíssimo citar, então, que é citado no filme. Então, existe uma correlação que há um desenvolvimento muito bem falado pelo PH em que esta Primeira Guerra Mundial, ela é uma consequência da Segunda. E muitas das ações que foram feitas nessa Primeira Guerra Mundial, digamos assim, confletiram ou refletiram na Segunda Guerra Mundial, ou, como diz o PH muito bem dito, essa Grande Guerra. Não tem, vamos dizer assim, que hoje muita gente está dizendo que, na verdade, eu acho que até a gente vai morrer, vamos dizer assim, os nossos descendentes vão dizer que não existe Primeira nem Segunda, vai existir a Grande Guerra divididos em duas partes, certo? Porque é como se desse uma sensação de parada, dá uma respiração e continua. E toda a exacerbação das raivas, do racismo, da guerra, da diferença, aumentou-se na Segunda Guerra Mundial. O que estava velado na Primeira Guerra Mundial se aconteceu na Segunda. A diferença que nós temos em relação a guerras é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de lordes, é uma guerra de reinados, fins de monarquia, de tradicionalismos, táticas de guerra. E a Segunda Guerra Mundial não, é uma guerra tática, é uma guerra bélica, é uma guerra da tecnologia, é a guerra da velocidade.
É guerra econômica, porque, né?
Se tornou, ela começou como política e depois se tornou uma guerra econômica. Depois que o tabuleiro começou a ficar mais ou menos definido, começou-se a busca de pegar as riquezas de cada um, entendeu?
Entendi.
Entendeu? Começou esse jogo político de quem controla mais, quem tem poder, e culminou a Grande Guerra Fria, que se arrastou durante muito tempo, entendeu?
E outra coisa que a gente também tem que trazer pra frente, trazer pra discussão e demonstrar é que a gente já viu o Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers, The Pacific, né? A gente já viu, além das linhas inimigas,
filmão,
a gente já viu muita coisa de Segunda Guerra e de guerra em geral, mas...
Mulher Maravilha, vamos citar Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha, no
a
caso
de
Primeira
Schindler,
Guerra.
Né? O pianista, né?
O pianista, só tem filme, o menino do pijama
listrado, né?
Exato, o Clint Eastwood.
Tora, o Mais Longo dos Dias,
Carta de Yojima.
Exatamente.
E o Conquista da Honra, né?
Glória Manchada de Sangue.
Glória Manchada de Sangue.
Muito desse filme do Kubrick, o Nolan trouxe pra cá de algum modo ou de outro.
Corações de Ferro, né?
Corações de Ferro.
Corações de Ferro e tal. Mas a gente pouco viu do começo da Segunda Guerra. A gente pouco vê o que aconteceu em 39 e 40. E a guerra muda drasticamente a partir de 40. 1941. Alguns historiadores, Hobbes Ball, por exemplo,
Hobbes Ball,
define que a batalha de Dunkirk e o que estava acontecendo naquele exato momento ali é meio que o início da Segunda Guerra como nós conhecemos. O capacete do soldado muda, o uniforme do soldado muda, as táticas utilizadas pela Alemanha, principalmente, né, aprimoram-se, a Blitzkrieg, ela ganha muito mais importância, e outra...
Exato.
Coisas antigas, né? Coisas que eram feitas na Primeira Guerra deixam de ser feitas. Um exemplo que acontece em Dunkirk, e isso é de um detalhe absurdo. No começo do filme, a gente tem os papéis, os panfletos sendo jogados, porque na Primeira Guerra isso era feito comumente, principalmente no final da Primeira Guerra, pra deixar o soldado aflito, deixar o soldado com medo. Era um tipo de propaganda de guerra. E meio que isso foi caindo em desuso em alguns frontes da Segunda Guerra, porque esses papéis se tornaram muito importantes pra fazer fogueira, pra aquecer o corpo, né? Os soldados colocavam dentro das calças, papel higiênico, os soldados colocavam dentro da cueca, né, da região aqui do... Colocavam na virilha e mijavam nisso pra que esquentasse essa região e ele não tivesse nenhum problema ali
assadura.
No escroto, né, assadura e tudo
assadura.
Mais.
Assadura.
Ele colocava entre as botas porque nessa época, veja bem, os meninos de 17, 18 anos estavam começando no exército porque muita gente tinha morrido lá na Primeira Guerra. Então muito coturno era reutilizado aqui. E daí os meninos tinham pés menores ou outra estrutura, e então eles forravam com esses papéis que jogavam. Ou seja, eles estavam dando alimento pro inimigo. E daí isso foi caindo em subsídio, né? Isso aí foi caindo em desuso. Então a partir de Dunkirk, a derrota de Dunkirk modifica a guerra e entrega a Segunda Guerra como a gente entende hoje. Primeiro, não necessariamente como mundial, porque ela se torna mundial praticamente quando os Estados Unidos entra, porque entra o último continente que faltava estar na luta. Ou seja, ela entra... com Pearl Harbor, mas só que Dunkirk meio que torna a guerra um pouquinho mais política, dá mais razão aos nomes políticos que depois se tornaram presidentes ou primeiros ministros ou ditadores, enfim, não importa, e mais ainda, redefine o papel do soldado. O papel do soldado na Primeira Guerra é só e somente só bucha de canhão. Na Segunda Guerra, principalmente do meio pro fim, ele começa a ser uma vida, e veja a diferença de ser bucha de canhão e vida. Vida você preserva, porque você não sabe o que está vindo do outro lado do fronte inimigo. Então a retirada de Dunkirk é um ato político, mas é também um ato estratégico muito importante. É um ato de resistência. É o ato do rock no Rock Balboa, de cair e levantar. Se você demonstra isso, o inimigo se pergunta, caralho, eu fiz tudo que eu podia fazer e esse cara continua vindo. Isso é tenebroso.
Desde as guerras napoleônicas, o soldado morreu. A função dele era reabastecer o fuzil e disparar e controlar a guerra.
Se você perdeu uma guarnição, perdeu.
Perdeu, acabou, não tem mistério nenhum, não. Quem tinha essa filosofia de nenhum homem deve tirar ficar atrás, já vinha com Pantom lá nos Estados Unidos, na Guerra Espanhola. Então ele já tinha essa filosofia de não vou deixar nenhum homem para trás. Então Pantom instruiu no exército, que foi abraçado pelos fuzileiros, depois foi abraçado pelo todo o corpo militar americano. Por que que aconteceu? Quando, até então, ainda Chamberlain ainda estava primeiro-ministro, ele tratava as tropas como mais uma tropa de bucha de canhão. Ele era um tradicional, ele era um aristocrata, ele não era uma pessoa de combate. Xoxa não. Muito tempo de marinha. Dia 10 de maio ele assume. Olha só. 10 de maio ele assume e já começa. Temos que tirar nossos meninos. As famosas pragas, tragam nossos garotos pra casa, é de Churchill. Ele vive dizendo isso. Vira e mexe e fala, tragam nossos garotos pra casa. Tem até a música do Pink Floyd, Bring Back the Boys, Back Home. Ele fala exatamente isso. Maneiro. Toda hora ele fala.
Pra posicionar todo mundo, né, e que, por exemplo, não foi assistir o filme, mas quer entender o contexto histórico, a praia de Dunkirk ali, né, que ela fica ali... O que separa a praia de Dunkirk da Inglaterra são 37 Dunkirk quilômetros.
Tem várias, né, praias, né?
É tipo a costa de Dunkirk ali, né, basicamente, né, e aí ali tem várias praias, né.
É porque cada cidade da França tem um grupo de praias e essas praias são historicamente conhecidas, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, as praias de Dunkerque, vou falar Dunkerque ou Dunkirk, e de Pas de Calais ou Passo de Calais, são praias historicamente famosas, onde vários imperadores saxões passaram, Normando passou pra lá, outro passou pro lado de cá, entendeu? Aí depois você vai pra uma outra cidade que começa na Normandia, que é exatamente Le Havre, que é um grande porto, foi importantíssimo na Primeira Guerra Mundial, ainda continua até hoje como um porto importante da França, que aí começa as praias da Normandia, que aí abre o canal da Mancha, entendeu? Então quando fecha o canal, o canal da Mancha fica, obrigado, pegar. chegar. Fica fechado entre Dove, que é o porto de Dove, e o porto de Passo de Calais.
Boa.
Ou o porto
boa.
De Calais.
Excelente.
Então, quando você tá no meio do canal, você dá pra enxergar no lado do outro. Ou seja, 15 quilômetros de distância, no meio do canal, você enxerga tanto a França quanto a Inglaterra. Dá pra ver as luzes, o porto, dá pra ver direitinho.
Ou seja, o exército britânico, ele tava na França, e aí ele foi sendo encurralado pelo alemão, né? Ele foi tipo, imagina um funil. Não, eu sei que não, o mapa não é um funil, mas imagina que o mapa, ele vai afunilando ali, jogando o exército dos britânicos, da Inglaterra, né? Ele vai afunilando e a Alemanha pressionando, até que eles cessaram, né? Eles trancaram esses 400 mil soldados nas praias de Dunkirk, né? E aí foi que começou a grande evasão, né? Assim, da Inglaterra mandando barcos, né? Destroyers e todo tipo de embarcação para tentar levar esses soldados de volta pra Inglaterra, né? Só que como a quantidade era absurda, eles não tinham como fazer isso de uma vez, né? Assim, mandar, tipo, 50 destroyers de uma vez, e até porque eles jamais fariam isso, porque a Alemanha, ela trancou a saída ali e tava mandando os seus aviões, né?
A diferença desse momento que antes, a gente tá falando do evolução, né? Então, por que eles atravessavam o Canal da Mancha sem medo, os ingleses principalmente, indo lá ajudar os inimigos franceses? Essa piada parece paradoxal, mas eram inimigos. Porque aí, ajudando os franceses, os ingleses estão se protegendo, né? Então, assim, por que eles faziam isso sem medo? E por que eles levaram 400 mil homens? Aí a gente tem que ir pra Primeira Guerra. No final da Primeira Guerra, e nesse entre atos, os aviões, apesar de melhorarem, eles demoravam. O ciclo deles era demorado. Então, eles bombardeavam, voltavam pra colocar outra bomba, se quer abastecer, alguma coisa assim. E ele demorava, entendeu? Então, dava tempo, assim. Às vezes, demorava... sei lá, 15 horas pra fazer isso. Às vezes demorava 15, dependendo do piloto, dependendo do erro que tinha o avião, dependendo de várias coisas. Então, o que é que acontece nesse começo da Segunda Guerra, né? Os aviãozinhos que ficavam ali no final da Primeira Guerra, eles começaram a ser estudados, melhorados, tecnologia de um país foi mixada com o outro e por aí vai, né? Então, os aviões melhoraram. Esse ciclo começou a cair pra 3 horas, ou então um ciclo de 5 horas, quando o avião tava variando com algo simples. Então não dava pra trazer todos os navios como fez-se na antiguidade, né, antes dessa guerra, porque aí era alvo fácil. Era você brincar de batalha naval, sendo que o outro lado tava totalmente preenchido. Então onde você jogasse, você ia acertar.
Sim.
E você afundando o navio, você levaria o outro. Porque as retiradas antigas de Dunkirk, já aconteceu várias vezes, tanto de Dunkirk, quanto de Calais, quanto também da Normandia ali, né, essa retirada era abrupta, assim, tipo, vem todos os navios, vão-se embora todos os navios, assim. Então, acontece. E isso na antiguidade também. Tô falando mais antigo ainda. Porque existem duas leis no mundo da guerra. Duas leis. Se você está lutando contra a Alemanha, você só precisa atravessar o Reno. O Reno é relativamente fino. Entretanto, esse só não cabe. Porque é dificílimo atravessar o Reno. Que é um rio.
Se você atravessou, você ganhou. Entendeu?
Exatamente. Da mesma forma que, se você está lutando contra a Inglaterra, você só precisa atravessar o Canal da Mancha. Mas esse só... também é complicado, porque ninguém conseguiu fazer isso. Então, por conta dos paredões, das praias e vários motivos. Então, dadas essas duas limitações, o Canal da Mancha é extremamente estratégico. Extremamente. Perceba, os alemães ficaram ali na Normandia um tempão e não conseguiram atravessar.
Três anos praticamente, não conseguiu deslocar.
Tentando fazer incursões, tentando fazer e tudo, e não conseguiu, né? Então ali, cara, é extremamente estratégico. É aquele passinho final. Se você atravessou, você ganhou. Não tem pra onde fugir.
A diferença de um líder é primordial no fator de decisão do momento da guerra. Quando o Chamberlain ainda insistia tentar fazer armistício e tratar a tropa dele como tropa, então ele praticamente entregou a guerra pros nazistas. Ou melhor, pro governo do Reich. Quando Churchill assumiu no dia 10, que era a oposição, o que foi que ele fez? Começou a tomar providências para trazer a tropa dele. Então foi Ramsey com ele, dois colegas de marinha, começaram, pô, temos que trazer nossa tropa. Não fala desse jeito, mas vamos trazer nossa tropa tropas, vamos trazer nossos garotos, entendeu? Traga os garotos de volta pra casa, porque nós vamos perder, vamos nos reagrupar e vamos trazer cada vez mais aliados. Então, ele já tinha essa política de provocar a vinda de uma nação mais potencialmente capaz de manter a guerra do que ele já tinha, entendeu? Então, o que aconteceu? No dia 10, já começou, no dia 10 de março, assim que ele assumiu, a plataforma dele foi exatamente resolver a situação das tropas da Força Expedicionária Britânica. Então, ele já estava se preocupando. E a primeira proposta que ele teve, exatamente para servir de exemplo para o povo, era que não queriam que se viesse 10 mil. Ele queria 35 mil soldados. Só isso. Entendeu, gente?
Dos 400 mil que estavam lá, né?
Ele só queria, a princípio, que com esses 35, ele falasse, gente, vão ter que se armar, pedir ajuda para os Estados Unidos, eu vou perder a guerra, não vou controlar, eu perdi praticamente 1,5 milhão de pessoas.
Não, e se você perde ali, lembrando, hein, Gil? Se você perde ali, ó, tava 80-20 para a Alemanha. Lembrando, dos beligerantes eram Alemanha nazista, né?
Exato.
A gente tem Holanda, Países Baixos, Netherlands, como é que chamava na época, sei lá. Bélgica, França, Reino Unido e dentro do Reino Unido, Canadá. Muita gente vai dizer assim, era guerra mundial porque o Canadá, que está na América, estava na guerra. Não, bebê.
Não,
Canadá era... pertence ao reino, né? Então, assim, e se a Alemanha dezima, ou seja, se a Alemanha mata mais do que os seus 80% de soldados que estavam lá, ou até faz todos reféns, acabou a guerra.
Acabou a guerra.
Acabou, cara, a guerra. Armistício e a Alemanha quem vai mandar no mundo. Acabou a guerra.
Era o pavor de Churchill, era exatamente isso. O Churchill sabia que
armistício, e a Alemanha sabia disso,
ia continuar a guerra.
Ela tanto sabia que o tal milagre de Dunkirk, na real, é um grande de um erro. Ele conseguiu evacuar, três fatores, né? Um, a benevolência do povo, que foi lá acima de tudo e todos.
Que é uma falha do filme.
Que se desse merda, eles iam ser invadidos, suas mulheres estupradas e etc, coisa e tal. Então eles foram, não, são bonzinhos. Não são só bonzinho, eles estavam com um cagaço da porra, eles tinham, sim, que ir. Dois, os soldados que não desistiram antes, tudo dando errado, isso é muito bem representado no filme pelo engenheiro que pegou lá alguns carros
canadense,
e outras coisas e fez um...
Diga de...
Canadense, exatamente.
Canadense.
Porque os canadenses que foram era a inteligência, olha que paradoxo também, né? Então, assim, ele fez lá o Dick, não, ele fez lá um
molho,
né? Um
mole,
exatamente.
É o mole que o pessoal... É um termo
mole.
É mole mesmo. É porque ele não é uma estrutura física, ele é uma coisa construída, então chama-se de mole, entendeu? Uhum. Que nem um trapiche que a gente chama aqui no Brasil, trapiche.
Show. E o terceiro ponto foi porque a Alemanha parou de atacar. Mas a Alemanha parou de atacar naquela de assim, gente, tá fácil, é nóis.
7-1, é 7-1 com
parada. Eu não vou arriscar mais meus homens aqui, né? Minhas tropas.
Eu não vou
tropas,
arriscar o que eu tenho.
Já que tá todo mundo encurralado, né?
Ah, e outro, juro.
Esse problema.
Não vou arriscar o que eu tenho. E o cara que tava antes do que tá mandando agora, do lado de lá, ele tava pedindo armistício, ele tava começando a pedir armistício.
Armistício é tipo uma trégua, né? Tipo, assim, gente, parou, né?
É
tipo...
O armistício é a trégua pra você definir politicamente o resultado da guerra, né?
Exato.
A guerra não é, ela não é vencida pelo número de mortes, a guerra é vencida pelo papel assinado. Essa é a verdade.
Entendi.
Então, assim, o que é que a Alemanha ia fazer? Ela ia dizer assim, cara, vou ficar na minha. O cara tava propondo armistício ali, eu tô com um de frente aqui que é um pouco que covarde, ele também não tá querendo atacar, o Gil vai já falar sobre ele. Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar, os tanquezinhos ficam parados, todo mundo fica quieto, eu mando os aviãozinhos de vez em quando e mato 3 mil, 1.500,
derrubo
o suficiente. Enquanto isso, eu vou negociar com os caras. Só que ela não estava contando, assim, que a galera viria, os ingleses viriam, ingleses, belgas também vieram, que eles viriam, beleza. Ela não tava contando que todos os barcos viessem. E foi aí um dos grandes erros.
A Inglaterra, né?
A ofensiva estava pronta para dizimar 400 mil soldados.
Eles não esperavam em que... Primeiro, todo mundo achava que a própria população estaria contra o Churchill. Só que a população abraçou a causa de Churchill. Isso é o mais importante. O Chamberlain já estava muito desgastado e ele era tratado como um amigo dos nazistas. Já.
O Chamberlain é o primeiro-ministro, né? E aí ele foi substituído...
O primeiro-ministro começou a guerra. Aí no dia 10 de maio, o Chamberlain saiu, entrou Churchill. Dia 10 de maio. Sim. Dia 26 foi desembarcar. Ou seja, o Churchill fez essa barafunda toda em 16 dias.
Praticamente eles tiraram o Chamberlain, assim, meu filho, saia pra entrar alguém pra decidir as coisas, porque tudo tá muito ruim aqui o negócio, né?
Tá queimado. É mais ou menos o seguinte, chegou o ponto que o Chamberlain já tava muito lorde e tava precisando de alguém que ia meter o tapa no comum. Como ele já tava fazendo muito trabalho na Câmara dos Comuns, fazendo muito barulho, alguém deve ter falado assim, vamos botar esse fela da puta pra ver que ele faz alguma coisa. E fez. É isso que foi a verdade. Então, hoje, a gente pode dizer assim, a Segunda Guerra, por isso que o Churchill é chamado Lorde da Guerra, porque ele fez o quê? Salvassem tropas inglesas de uma forma milagrosa, conseguiu, de certa forma, fazer com que os americanos em participasse, por quê? Independente do que acontecesse em Pearl Harbor, já a Força Aérea Americana já estava no, na Inglaterra, bombardeando já a Alemanha, já começando a fazer guerra de saturação, certo? Tropas americanas profissionais já estavam na China, certo? E tropas americanas estavam sendo abastecidas já nas Filipinas, já estão dividindo. E já existiam alguns militares americanos acompanhando as tropas inglesas no deserto do Saara, exatamente para proteger, começar o Africa Corps, prevendo que a Alemanha ia correr para cima das reservas dos outros países, reserva de petróleo, que aconteceu.
Lembrando, eles estavam fazendo isso porque eles estavam literalmente mijando em território, porque eles já achavam que a Alemanha ia ganhar facilmente tudo ali. Então, se a Alemanha ganhasse, ela ia conquistar para cima. E daí para baixo tinha que ficar ocupado por outras bandeiras, digamos assim, para iniciar talvez um novo fronte. E aí sim, talvez uma terceira guerra. Mais uma vez falando, não tinha na época Segunda Guerra esse negócio todo. O que é que eu quero dizer com isso? Só para corroborar rapidinho com o Gil. Os Estados Unidos não estavam nessa guerra. Eles tinham soldados cedidos, mas eles não estavam na guerra.
Não estavam na guerra.
E eles estavam buscando por fora um modo de sobreviver. É aquele cara, quando a peia tá acontecendo, ele começa a catar os relógios de quem de cai no chão, se liga? Sim. É mais ou menos isso.
Mas aí, tipo, eles não contavam, né, com... O exército alemão, ele não contava com a cagada do exército japonês, né, com aquele ataque de Pearl Harbor, que praticamente incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra, né?
Quando teve o ataque de Pearl Harbor, aliás, para mais informações sobre isso, assistam não Pearl Harbor do Michael Bay.
Por favor.
Exato.
Assistam Tora, 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 que é um filme que conta mais ou menos dos dois lados como essa cagada aconteceu. Quando aconteceu o ataque de Pearl Harbor, Churchill abriu a champanhe e disse: ganhamos a guerra.
Isso é famoso,
aquele essa história. Aquele aliado que ele precisava pra entrar de vez pra ganhar, ele ganhou.
Com certeza.
Ele teve contra os Estados Unidos, quando os Estados Unidos entraram com os dois pés no combate.
Não, e você pensa, né, assim, se você pensa que Dunkirk, essa história específica, né, de Dunkirk, que é a evasão lá dos soldados ingleses que estão ali nas praias de Dunkirk, para irem para a França, para voltarem para casa, né, para Inglaterra. E o Churchill querendo, sei lá, 35 mil já tava ok, pelo menos. E, sei lá, quase 80%, quase 90%, eu diria, conseguiu ser resgatado, sabe? 335 mil pessoas, soldados, foram resgatados. Você pensa assim, caraca, é uma história muito simples, né? Porque é um ponto específico, não tem contextualização ali de vamos contar a história da guerra pra gente chegar aqui em Dunkirk, como a gente fez aqui. O filme não tem isso, sabe? A gente fez o contexto do filme Dunkirk.
O filme não explica.
Não explica. Ele te coloca na situação. Né? Diz assim, olha, gente, é isso. Os soldados estão na praia, eles estão cercados pelos alemães e eles precisam voltar pra Inglaterra. Como que isso vai acontecer? E aí é o desenrolar do filme, né? E o Nolan, ele faz questão de dizer assim, cara, se eu fosse contar só isso, seria muito simples, porque é a história real e as pessoas saberiam como é que aquele...
Como é que ia terminar.
Como é que ia terminar. Aí ele faz um pouquinho diferente. Ele separa o filme em três partes, basicamente, né? Ele mostra o mole, né? Que exatamente onde os soldados ficam esperando as embarcações. E isso se passa uma semana antes do ataque, né? Do ataque... Do bombardeio que acontece lá na praia e tudo mais.
Seria a data da saída deles.
Da saída, perdão. Boa, correção. E aí, esse é o mole, a parte 1. E aí, a parte 2, que é no mar, né? É quando a gente vê o ponto de vista de quem tá vindo da Inglaterra nos barquinhos. Resgatar os soldados, né, britânicos que estão nas praias de Dunkirk. E isso se passa um dia antes do resgate final, né? E aí a gente tem o terceiro capítulo, que é no ar, que a gente vê o ponto de vista dos pilotos da Força Aérea Real, né, da Inglaterra, que eles estão tentando, entre aspas não, proteger esses soldados que estão sendo resgatados, porque do outro lado tem as naves alemãs que também estão atacando esses soldados. Dados, né? Então a gente vê, e isso se passa uma hora antes da evacuação, que é mais ou menos o que dura o combustível do avião deles, né? Então isso é bem pensado. E aí o Nolan mistura esses três pontos, uma semana, um dia e uma hora, numa narrativa que a gente fica confuso, pelo menos inicialmente, até depois todas se cruzarem, né?
Juras, é um filme atípico pro Nolan. Não é atípico a questão da mistura cronológica, que ele já faz desde a Amnésia, ele brincou com isso no Interestelar. Isso aí
um
já
pouco
é
no Grande Truque, né? Um pouquinho.
um pouco no Grande Truque, mas o que é atípico do Nolan é que se você ver as narrativas dele, são todas guiadas por personagem, mas são guiadas por personagens que têm uma fixação em algo, que eles têm obsessão em algo. Se você for ver Amnésia, você tem o personagem do Guy Pearce, que é obcecado em encontrar o assassino da mulher. É, se você for em Insônia, você tem o personagem do Robin Williams, que é obcecado pelo policial vivido pelo Al Pacino. É, Batman, pelo amor de Deus, o rei da obsessão. Três filmes só sobre obsessão. Grande Truque.
Lembrando que o segundo filme, a obsessão é do outro personagem, é do vilão, né? Do Coringa.
Não, o Batman também é obcecado. Os três filmes, o Batman tem essa obsessão de limpar Gotham, de salvar Gotham. É, no Grande Truque, você tem dois mágicos obcecados, um em superar o outro. É, Interestelar, você tem um personagem cuja fixação é voltar pro espaço, ir pro espaço, chegar no lugar onde ele quis, onde ele sempre quis estar, e depois a vontade de voltar pra sua família. São narrativas que são todas voltadas para o objetivo do personagem. O personagem quer estar no ponto A e ele precisa chegar no ponto B. Ele não quer, ele precisa chegar no ponto A. Aqui não, aqui a gente tem personagens que a gente não sabe nem o nome.
A maioria a gente não sabe, né?
A maioria a gente não sabe nem o nome. A gente não tem como ter um apego emocional a eles. A gente
sabe o nome do civil.
Pois é, o Sr. Dawson. Um ou dois você vê ele sendo chamado pelo nome. E olha lá.
Que algumas pessoas chamam de o cara do barco e é só o Mark Rylance, né?
Mas o Sr. Dawson, ele é chamado pelo nome no filme. O Farrier, que é o piloto Tom Hardy, é chamado pelo nome do filme. Mas são exceções. A grande maioria a gente não vê nem sendo chamado pelo nome.
A gente precisa saber o nome desses personagens?
Não. Não necessariamente. Não necessariamente. São soldados ou são pessoas que estão lá cumprindo suas tarefas, cumprindo seus deveres. Você tem um instinto de sobrevivência, mas você não tem obsessão retratada ali. Você não tem um risco pessoal, psicológico envolto ali. Você não vê nenhum tipo de loucura, senão a loucura da própria guerra. Você não vê a loucura pessoal, você vê a loucura do conflito.
Pega essa. Eu vi pessoas falando que os personagens desse filme não demonstram motivo pra voltar pra casa. Ele
tá louco? É.
Uma obsessão que eu tenho, é ler carta de soldado. Eu acho que é o melhor documento disparado sobre qualquer guerra.
Então, Band of Brothers deu um show nisso, né?
Band of Brothers, né? Que é muito bem forjado em cima de cartas de soldado. No final, inclusive, você tem algumas citações disso e tal. Então, se você tiver oportunidade, assim, e tiver cabeça pra conseguir chorar diante das várias histórias, eu convido que você faça isso. Você vai entender o dia a dia. Porque pra filme, não importa a guerra de cima, cara. Pra filme, isso importa pra livro de geografia, pra livro de história. E pra, por incrível que pareça, mas pra livro de história e pra filme, o que importa é a visão que a gente já falou várias vezes, a vista de baixo. E existe um negócio, na maioria das cartas que eu li, que é, eu errei em vim desde o primeiro dia que eu me alistei. Ou seja, no dia que o cara se alistou, ele já tava com medo de estar lá, do outro lado do país dele. Se esse cara não quiser voltar, obviamente tem os pontos fora da curva. Mas se esse cara não quiser voltar, tem algum problema mental.
É, mas esse é um sentimento real, né, das pessoas. Mas no filme em si, tu percebe que eles não querem voltar pra casa?
Olha o francês, olha o mole sempre lotado, olha o primeiro ponto de ação do filme, ou melhor, o segundo ponto de ação, porque o primeiro é na cidade ali, né?
Os dois caras na padiola.
Os dois caras correndo com um corpo, né? Se esses caras não querem voltar, eu não sei o que é que eles querem. Ficar lá, eu tenho certeza que não é, mas pode ser outra coisa. Apostar na loteria, chegar cedo na caixa pra fazer alguma fezinha, alguma coisa, não sei. Mas assim, voltar eles querem. O único que não quer voltar, por incrível que pareça, o único que não quer voltar vou colocar o soldado, tá? Mas é o guerreiro mais preparado de todos que estão ali, né?
É o piloto.
É o cara, é o almirante, é o piloto.
O comandante, né? Comandante Bolton.
Exatamente. O comandante e tal. Porque eles sabem que a guerra, a partir dali, vai se fazer com aqueles caras voltando, mais gente voltando e depois eles indo de volta pra França. Então, eles têm a estratégia da guerra. A estratégia da guerra. O piloto tem a estratégia da guerra. No final é muito bem retratado quando ele tira toda a roupa, né? O macacão de piloto, debaixo tá a farda dele. A farda do piloto, né? Do Tom Hardy. Do alistado na Força Aérea Britânica, talvez ela seja tão elegante quanto a farda normal dele, talvez seja tão elegante quanto a farda de gala daqueles soldados que estão desesperados pra voltar pra casa.
Ah.
Então esse cara é o estratégico. E o tático, cara, o tático, se você perceber em uma tomada de cima, eles super organizados, né, na filinha e tal, eles estão organizados pelo pavor, cara. Eles poderiam ter corrido pros lados, eles poderiam ter se salvado de outras maneiras, ele poderia ter arrancado os uniformes, jogado a arma fora, como o soldado faz no começo do filme, inclusive, e ele deveria ser preso por isso, mas são
ele outros é punido, não, com certeza foi se você for botar historicamente, ele foi preso, porque ele voltou pra linha de defesa sem a arma, ia perguntar pra ele, cadê a tua arma? Ah, perdi, cadê? Na hora, cara. Porque ele tá tirando o suprimento de outro soldado.
O que eu quero dizer, eles acreditavam, por mais que todo mundo não estivesse correndo, feito doido, desvarado, mas muitos ali, cara, eles acreditam na pátria deles, muitos ali, eles acreditam na organização militar, na hierarquia, etc. Digo mais, é muito difícil pra nós brasileiros, que não somos patriotas, a não ser quando é Copa do Mundo, né? E quando, antes de perder de 7-1, pra muitos de nós brasileiros é muito difícil entender o que é esse sentimento que o soldados têm de ficar naquele mole ali, sem comer, sem beber água, sem nada,
confiando
que a pátria deles vai salvá-los. Confiando a todo tempo que a pátria deles vai salvá-los.
Vai salvá-los.
Foda,
né? Completando as palavras do PH, você diz assim que teve pessoas que não viram a pessoa se portar. Vamos lá. Aquele coronel canadense, junto com outro comandante da marinha inglesa, britânico, super preocupados pra onde vai a tropa, pra onde vão fazer, estão conseguindo, chegou algum barco pra trás, você vê a preocupação, aquele canadense que é o assistente, é o Jarvis lá da SEC, esqueci o nome dele agora, toda hora
preocupado. Agente Carter.
Jamie Darcy, pronto, obrigado, Thiago.
Lembrando, então tá aquele canadense também vai preso, tá? Depois daqui dali.
Vai preso, pra
porque
quem não sabe.
Ele deteriorou vários objetos, patrimônio inglês.
Sério mesmo, gente, porra, se a gente contar, assim, depois ele recebeu a medalha dele, fique tranquilo, viu? Que acontece. Então,
depois você me pergunta se ele não quer voltar pra casa, juro.
Uhum.
Ele quer voltar pra casa. Independente se ele tem. Então ele mostra, ele vê assim a preocupação de quem tá saindo, a prioridade de quem tava ferido, um barco de salvamento, um barco de hospital tracado no local. Os detalhes, o desespero do francês se passando por inglês, sabendo, a preocupação do escocês em ficar junto com outros escoceses pra poder embarcar.
Porque o francês ele não podia ir embora, né, Gil? Ali era a casa, né? A França, ele tinha que ficar lá
a casa
e lutar, né?
Os franceses que voltaram, que voltaram, explicando melhor. Os que voltaram eram engenheiros que pudessem voltar para dar informação. Como é que foi a decisão de Dunkerque em relação às tropas estrangeiras? Aqueles que eram suficientes, que quando voltassem, teriam condição de informar terreno, situação de combate, preparar mole. Boa parte do desembarque da Normandia foram pessoas que saíram do milagre de Dunkerque, da Operação Dínamo, e junto com a equipe de inteligência inglesa e americana, começaram a traçar. Tanto é que a decisão de ter duas frentes, tanto o lado de Dover, Calais, e a decisão para Dunkerque, no caso de desembarque, e depois para Normandia, foi tomada com pessoas veteranas da região. E boa parte das tropas que foram desenvolvidas e treinadas depois eram veteranos da situação de Dunkerque, entendeu?
Eu não entendo, Gil, esse questionamento dessas pessoas. Acho que as pessoas não compreenderam direito o filme, sabe? Esse filme, claramente, é um filme de derrota, sabe? Aqueles soldados
e
ali...
é um filme de imersão, né, Júlio?
Estão derrotados. Exato, eles estão derrotados, cara. Eles estão fugindo, cara, estão acuados. Aí você fala assim, ai, cadê a emoção do filme? É só olhar pra cara deles, mano. Um monte de moleque, você vê ali os meninos de 18 anos, claramente 18 anos, derrotado, fudido, com fome, sabe? E não tem emoção, é só você ver o que aconteceu dentro de um destroyer lá, né, cara? Que eles entram e estão lá comendo e aliviados, sabe?
Tudo tranquilo, de repente,
voltou. E o cara ficou do lado de fora, né? Porque ele meio que já esperava que poderia acontecer isso, né? E disse assim, cara, vou ficar trancado aqui, né? E no fim, cara, existe toda essa... Pra mim, o filme tá carregado de emoção nesse sentido, porque eu não conhecia essa história e quando acabou o filme, é assim, cara, é uma história de derrota, sabe? Assim, é uma história de eles perderam a guerra, estão fugindo, e aí o que acontece depois, historicamente falando, beleza, faz parte da história. Mas do filme especificamente, cara, foi uma cagada eles terem conseguido ser salvos, mano. Só isso.
Mas juras, tem mais que corrobora pra uma possível calma. trauma, vamos dizer assim, coisa que eu não vi tanto no filme. Eu já falei o lance da pátria. Mas não é a primeira evacuação de Dunkirk, tá? E mais, não é a primeira evacuação de ingleses dessa situação. Já houve evacuação em Calais, em outras guerras, houve evacuação em Dunkirk, houve evacuação na região da Normandia, já houve evacuação da própria costa inglesa pra mais pra dentro do país. É normal. Evacuação, inclusive, é o que inglês mais sabe fazer na vida dele. Eles são mestres em retirar as pessoas.
É manobra comum.
Então, alguns soldados deles, de outros conflitos, ele olhava assim, daqui a pouco a gente sai, gente. Relaxa aí. Obviamente, eles não tinham a verdade como um todo, que a Alemanha agora fazia um ataque diferente. Fazia um ataque de três frentes, fazia a Blitzkrieg e tinha aquela porra daquele Stuka fazendo zoada do cão dos infernos.
A gente fala já disso. Porque, assim, tem o personagem do Harry Styles, né? É, ele quando ele chega, né? Ele diz assim, cara, eu não quero voltar, cara. Eu tô com medo, assim, porque a gente vai ser... As pessoas jogar coisa na gente, né? Nós somos covardes, né? Nós estamos
fugindo. Existe um tipo de personagem, viu, Juras? Existe um tipo de personagem nesse tipo de situação que é o inglês, que se passa de francês pra ficar ali, porque ele tem medo da rebordosa ao voltar.
Isso aí.
Não, gente, existe, tem que lembrar o seguinte, é sentimento de tropa. Sentimento de tropa varia de todo tipo. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, tiveram uma tentativa de embarque, de desembarque de tropa na Turquia. Foi Galípoli, inclusive, foi até que queimou muito tempo o Xuxo. Foi um dos primeiros filmes do Mel Gibson que retrata exatamente, não é bem historicamente o filme, mas retrata exatamente essa perda e que refletiu muito na carreira do Xuxo, entendeu? Quando ele tomou a decisão de tirar a tropa de lá e pelo menos trazer 35 mil, muita gente falou, vamos lembrar de Galípoli. Só que com essa virada, chegando uma quantidade de gente, voltou. Só que muitos dos soldados foram pra guerra despreparados e foram achando que ia ser uma guerra rápida, ia ser uma guerra fácil. O mal de achar que toda a guerra se resolve em 2-3 meses. Isso aconteceu com o inglês, isso aconteceu com o americano, isso aconteceu principalmente com o alemão quando invadiu a Rússia, a antiga União Soviética.
Fomos heróis, tá? Filme com Mel Gibson.
Esse sentimento de rejeição é presente nos Estados Unidos, por exemplo, quando aconteceu na volta da Guerra do Vietnã. Os soldados que voltaram da Guerra do Vietnã foram rejeitados pela população. Primeiro pela mídia, que bombardeou. E segundo pelo que aquela guerra representava. Já na Segunda Guerra Mundial, no caso, os ingleses tinham esse medo dos soldados de serem rejeitados pela população. Só que as palavras de Churchill, que inclusive é muitas vezes retratada em filmes, músicas, por exemplo, quem é fã de Iron Maiden sabe, em Ace is Right, ele começa exatamente com o famoso "a gente nunca vai se render". É aquele discurso que aquele soldado fala ao final do filme. Então a gente vai lutar, a gente tem que trazer nossos meninos, mas nós vamos lutar até em todos os lugares, nas montanhas, nas praias, vamos lutar. Aquilo ali instigou o povo a acreditar nos soldados dele, tanto é que receberam soldados e aceitaram a vinda dos soldados americanos treinarem, se prepararem para depois chegar à guerra, porque o inglês, sabendo que não tinha condição, o inglês, o britânico, não tinha condição de assumir, ele aceitou vir outros países, principalmente o americano, que é um destruidor em massa, vir no seu país e preparar para voltar e, de certa forma, vingar o que aconteceu com Dunkirk.
Entendi.
Porque o outro lado que aconteceu, o PH, a gente está até conversando sobre isso, certo? A gente não vai contar como foi a guerra, mas você sabe que a praia de Dunkirk, depois que voltou, não sobrou pedra sobre pedra. Não teve soldado alemão que ficou em pé quando voltou-se depois da volta de Dunkirk. Tanto é que muitas das flotilhas, comandos e digamos assim, batalhões de carros de combate que foram daquela época foram simplesmente dizimados por parte de uma certa forma de sentimento de vingança, entendeu?
Depois de tudo, de muita coisa resolvida, que os americanos conseguiram entrar pela Normandia e começaram a fazer o tal do fatiar, né? Eles começaram a fatiar Blitzkrieg. O que é que aconteceu? Ele encurralou a mesma galera em Dunkirk, do mesmo jeito, só que empurrou todo mundo pra praia e lá na praia já tinha uma fila de navio com canhão e o escambau tudo apontado. Então foi uma brincadeira de tiro ao alvo. Pena que não, né? Pena em todo sentimento, né? Mas morreu o alemão, morreu o francês e também morreu o inglês, porque os alemães vestiram os franceses que estavam prisioneiros com as fardas alemãs. Então esse massacre foi generalizado, assim. Mas, como o Gil falou, né? A guerra é contada por quem vence e isso dificilmente vai ser abordado por um filme de Hollywood.
Gigi, última pergunta aqui.
aqui rapidinho sobre o assunto. É, a gente viu que no final do longa, a gente tem um soldado inglês falando o discurso do Churchill. A gente viu no filme também que foram ativados os barcos civis, que tem uma envergadura menor, portanto conseguiu entrar ali sem ser pelo mole, porque tendo em vista que os destroyers não tinham capacidade de chegar ali, porque era muito raso. Não tinha calado, era muito raso. Então tinha que ser os barcos civis que tinham chegar por ali.
Fora isso, né, Siqueira? É mais fácil eles desviarem dos bombardeios, né?
Pois é. É o difícil. Você viu que mostrou lá no filme exatamente isso, que o ataque era linha reta, não? Continua.
Uhum. Vocês dois acham que ao envolver a própria população que iam com os barcos civis fazer o resgate, esse resgate foi considerado pela própria população que estava participando da Operação Dínamo como uma vitória, e isso foi uma jogada entre aspas de Churchill pra fazer com que a população visse aquilo como uma vitória?
É considerado vitória quando se envolve a população, só que existe um risco muito grande, ouça o que eu vou dizer, um risco muito grande quando se envolve pessoas que não estão preparadas para tal ação. Você pode virar uma bagunça, você pode fazer balbúrdia, você pode perder. De certa forma, o Churchill sabia da população que ele tinha. Ele sabia das pessoas que estavam lá, e quando envolveu a população, com certeza, para eles, você poder trazer... Eu vou dizer uma coisa simples. Para mim, é muito bom, de vez em quando, buscar a minha filha. Por que não buscar no colégio, buscar na faculdade, buscar na festa? Então, imagina você, como pai, buscar os filhos dos outros de volta para casa. Esse é o significado. É
simbólico.
E respondendo à pergunta do Sica, só para não perder o fio da meada, a resposta é sim, Sica. Mas só que também tem um desdobramento interessante, assim. O diferente... diferente de outras nações, sacanagem, assim. Mas, vai, diferente das nações mais populares em termos de guerra aí, mais conhecidas em termos de guerra, o inglês, quando entra na guerra, a população fica se coçando pra entrar junto na guerra. Porque ali é uma região forjada na luta. É uma região forjada no embate. É como já citou Iron Maiden, vou citar de novo, em The Trooper, eles falam assim, recarrega o teu rifle aí, fuzil, enquanto eu tô recarregando o meu, e eu não vou sair daqui não, cara. O inglês, né, mais do que o inglês, assim, o Highlander, no caso, o escocês, né?
Escocês.
Todos, né? E eles até zoam os galeses, porque eles não têm esse ímpeto guerreiro. O lance deles é, cara, tá tendo uma porrada, eu quero ir. É isso que, inclusive, forma os hooligans, é isso que, inclusive, forma
perfeito, um espírito... PH.
Que o inglês tem de ferocidade, assim, de conquista de território, porque convenhamos, cara, aquela ilha é nada pro mundo, é nada. É o povo deles que faz aquele treco ali continuar, cara. Quando teve um ataque terrorista lá, o que é que eles fizeram? Eles saíram de casa. O inglês é assim, ele é diferente. Em termos de guerra, por mais que, sim, os líderes deram uma manipulada ali no povo, mas eu até me pergunto assim, talvez não precisasse nem pedir pra galera aí, cara, se ele soubesse da situação, eles iriam de mesmo jeito.
O Mark Rylance é esse personagem, né? Porque ele vai antes da inspeção, né? A inspeção tá chegando, ele, não, já vou aqui, meu fã, mano, entra logo aí, vamos nessa, sabe? A inspeção tá chegando pra dizer assim, olha, vocês vão ter que ir atrás desse povo, e ele vai porque ele quer, sabe? Isso é bem mostrado no filme. E aqui falando especificamente de filme, né? A gente tem momentos de tensão absurda, porque a gente não pode deixar de falar da trilha sonora do Hans Zimmer, que ela faz questão, ele faz questão de colocar um relógio, né? Um tic-tac. O filme inteiro pra mostrar o quê, meu irmão? Aquilo é urgência, sabe? As coisas estão acontecendo muito rápido. Esse filme, ele tem 2 horas de duração. Então, é assim, meu irmão, você... 2 horas aí de tic-tac a todo momento pra deixar você na ponta da cadeira. Ainda mais quando vem as naves alemãs que ficam com aquele grito, macho. É um grito aquilo dali, né? Não é bem assim. Meu irmão, é tipo,
trompeta,
sai da frente.
Trompeta de Jericó.
Meu irmão, o trailer desse do Dunkirk, assim, já foi maravilhoso. Por isso, né? Porque ele mostra só isso, mostra os soldados no mole e aí eles olhando pra cima e vendo essa nave mergulhando, gritando basicamente, né, meu irmão? É o desespero, né, cara? Isso é muito referência a praticamente todas as guerras que a gente viu em cinema, principalmente, sei lá, a corneta do Senhor dos Anéis, do Boromir, né? Que nos livros era, os orcs escutavam essa corneta, as pessoas, os orcs cagavam nas calças, né? De desespero. No filme nem foi tanto assim. As próprias batucadas, né? Mad Max, né? Quando vem aquela guitarra absurda ali acompanhando a tripulação do Immortal Joe, né? Aquela galera toda ali, aquele bando dele, também é pra colocar medo, né? Pra aterrorizar as pessoas, né?
A marcha, então,
a marcha, exatamente.
A marcha, ela não serve só pra organizar o passo, assim. Ela serve pra amedrontar, assim. Ela vem com intimidar. Tambor.
Nova Zelândia,
ela
hein,
pegar? Intimidar.
O
Nova
Haka,
Zelândia,
né?
O Haka, né?
O Haka é isso aí, uma
contando
dança de
história
guerra.
De guerreiros e tal.
Ali, exato. É uma dança de guerra, chamando pra briga.
Esse, esse avião, né, foi retratado lá, acho que foi só o Yuki-87, né, Gil? Teve mais outro?
Não, ali foram, ali apareceram quatro aviões. Foi o Yuki-87, dando
show, mas com, né, com a trompeta de Jericó.
Só ele que tava com a trombeta, só ele que tinha, porque os demais não eram de mergulho.
Quando, no filme, né, quando a gente vê o Stuka, que é o apelido do Yuki-87 vindo, eu lembro de ter sentido algo muito bizarro, assim, uma sensação muito estranha, quando no Resgate do Soldado Ryan teve o desembarque, sabe? Quando tem o desembarque, vem aquela primeira bala e passa de um lado pro outro na tela do cinema, aquela zoada, né, horrível. Lá eu senti medo. Aqui, cara, quando o Stuka desceu e a cena é demorada, é num plano longo. Por quê? Porque a gente tem que sentir a sensação ali, né, aquela, a gente tem que ter aquela sensação do começo ao fim, desde a calmaria de antes até a calmaria do depois. E o bicho vem descendo e gritando. Eu senti falta de ar, cara, porque a cena foi longa e eu prendi a respiração e eu, caralho, porra, se eu queimar lá e tal. E você vê que a mixagem de som te entrega até a zoadinha da areia batendo.
Não, outra.
Ao final da cena.
Muito foda isso.
É maravilhoso, cara.
Mixagem de som e edição de som maravilhoso, né, cara? Porque eles fazem questão... Assim, se você tem a possibilidade de assistir um filme desse numa sala IMAX, né, que tem um som maravilhoso, uma imagem maravilhosa e não é 3D, né, então você tem uma experiência magnífica. Mas se você assiste em qualquer sala grande, com som bom, tipo essas X-Plus, né, essas 4D e tudo mais, você vai receber um pouco dessa experiência. Porque, meu irmão, o tiro, ele parece um tiro diferente. Eu só tive uma experiência parecida com tiro duas vezes, assim, de que eu fiquei extasiado. Uma foi no próprio Soldado Ryan no cinema, que eu escutava as balas, o meu irmão, parece que eu estou no campo de batalha. E aqui no Dunkirk, que quando os tiros vinham de todos os lados e você não sabia pra onde olhar, sabe, com a tela gigante e as pessoas, os soldados desesperados na praia, sabe, e você acredita, sabe, que aquilo ali pode ser real, sabe. É assustador o que eles fizeram em termos de som nesse filme. E trilha sonora, principalmente, porque a trilha sonora não para, né? Porque ela não pode parar, porque ali é urgência, né? Ali é urgência, né? O que tá acontecendo ali, eles estão querendo ir embora e tá toda hora aparecendo nave alemã pra matá-los, né? Então não pode parar a trilha sonora, não pode respirar. Você respira em um único momento, quando eles chegam na Inglaterra.
O relógio desliga, né, Jorge? Lembra do relógio desligando?
Para.
É como se estivesse desligando. O que eu acho mais interessante é
maravilhoso.
Ali era uma corrida contra o tempo. Isso foi muito bem delicado com o tempo. Você tinha que tirar toda aquela tropa, e o cinema dá esse ritmo, dá essa sensação. E o ápice realmente do desespero, que é a função dessa arma, é exatamente isso. É você descompassar, você detonar sem usar um sequer projétil. Então quando você ouve essa sirene, isso afeta até hoje. Você tem uma ideia. São pouquíssimas pessoas que usam o efeito moral. Hoje você não enxerga a arma. A arma vem de longe, vem de um míssil, é uma ameaça diferente. Mas na Segunda Guerra Mundial, ou então no começo da guerra, quando você via o Stuka, aquela silhueta dele, ele sempre tinha as trem de pouso baixo, e aquela Stuka, aquela silhueta longa, você percebia. Por isso que eu acho que o Nolan quis insistir na silhueta, pra mostrar que realmente aquela ali é uma arma diferente. Em tempo algum você viu alguma insígnia nazista, ao tempo você só viu da Luftwaffe assim, rapidamente. Não vê um piloto! Você não
a
vê
gente
um
não
vê piloto,
inimigo,
você só
né?
vê.
A gente não vê inimigo, a gente vê...
Ou torpedo, ou tiro, ou resvalo do som, quer dizer...
E soldado alemão, a gente não vê nada, é um inimigo escondido, que a gente sabe que existe, é real e tudo mais, mas o Nolan fala assim, cara, eu não preciso mostrar o inimigo, porque esse filme é sobre os sobreviventes, não é sobre os inimigos, sabe? Então...
Não precisa nem falar sobre os inimigos, você não ouve o termo nazista, você não ouve termo nenhum, você não ouve isso. Olha, só existe um inimigo vindo, se aproximando, te cercando, te sufocando.
Sufocando.
A atmosfera do filme é completamente claustrofóbica.
Sim.
Mesmo naquele mole gigante, naquele mole imenso, você não consegue parar de se sentir sufocado, esmagado por aquilo ali, pela pressão que está sendo feita ali. Olha, o que o Nolan realizou em matéria de pressão, em matéria de tensão ali, é absurdo. A gente esteve estreando quase simultaneamente nos cinemas dois filmes, o Em Ritmo de Fuga e o Dunkirk, de dois diretores de estilos completamente diferentes. Sim. O Edgar Wright e o Nolan. Mas os dois fizeram uma coisa que eu acho absolutamente interessante. Eles não precisavam de diálogos imensos pra mostrar, pra criar tensão nos seus filmes. Eles não precisavam... Eles sabiam que o material visual que eles bichinho era mais do que suficiente pra jogar você dentro daquela experiência. E se você for ver o roteiro de Dunkirk, ele tem menos de 100 páginas. Eu acho que é o menor roteiro que o Nolan já trabalhou na vida dele.
É, mas assim, as pessoas não podem esquecer, Siqueira, que roteiro não é só fala, né? Roteiro é um amontoado de situações também, né? Do que aparece na tela tá no roteiro também, né? Não é só conversa, né? Entre personagens, né?
O roteiro é a planta baixa do filme. O roteiro é a planta baixa do filme.
Exatamente.
Nisso você tem algo que foi mais um detalhe de como mostrar a cena do que no que os personagens iriam conversar. Você notar todo o desespero que o personagem do Harry Styles tinha, por exemplo, e a forma que ele estava até disposto a abandonar a própria humanidade para tentar sobreviver, aquilo é mais interessante do que você ver ele falando sobre isso. A forma com que os personagens agem, toda aquela cena, que aliás dura um bom tempo, do inglês e do francês levando o corpo para tentar lá entrar dentro do barco e depois se escondendo ali, você mal tem diálogo ali. Agora, as ações que você vê ali, meu Deus do céu, elas falam mais do que uma renca de diálogo poderia falar sobre os personagens.
Com certeza.
Sobre o que os personagens estavam sentindo.
É tudo muito expositivo, né?
É um assistido, não ouvido. Uhum. É altamente positivo isso.
É muito positivo e propositadamente, né? Porque a gente vê que tecnicamente o filme, né, cara? A fotografia desse filme é maravilhosa, porque inclusive as câmeras dele, ele é filmado todo em IMAX debaixo d'água, né, cara? E você assiste os bastidores, você vê como é que o Nolan fez aquilo pra colocar o Nolan e o Von Reutemann, né, pra colocar a câmera IMAX debaixo d'água, pra causar aquela sufocante, sabe? Ou então, quando eles estão dentro daquele barco, né, e aquele sufocante ali, sabe? Essa claustrofobia que eles fizeram, principalmente com a câmera, aliás, a câmera no início ali, quando ele vem com aquele traveling ali, ele de frente, né, mostrando que ele tá sendo acuado, né, ele tá sendo fechado, porque os alemães estão atirando nele, ele vem fugindo, né, todos os recursos que, cara, eles colocaram câmera no avião, olha que absurdo, cara, que os caras fizeram, e usando avião de verdade, sabe? E isso é um realismo que a gente não vê tão frequentemente, né? Por isso que o Nolan ele é tido como diferenciado dessa geração, porque ele faz questão de colocar a realidade nos seus filmes, sabe? Obviamente que existe computação gráfica, óbvio, porque naquela praia ele teve que colocar 400 mil pessoas digitalmente, né? Porque não tinha essa quantidade. Tinha pelo menos umas 10 mil pessoas ali, sabe? Mas 400 mil não tinha, né? E ele teve que completar digitalmente. Mas isso faz parte de um filme que não desmerece o trabalho que foi feito pelo Nolan, tecnicamente falando, sabe? Que faz questão de usar recursos práticos ao invés de enfiar-se CGI na garganta de todo mundo, sabe?
E não, assim, é um filme que nasce... Eu falei isso duas vezes esse ano. É um filme que nasce clássico. Eu vou explicar por quê. O Nolan, ele em tudo que é diferente é difícil de ser aceito, né? Isso é uma frase que cabe pra tudo que acontece na humanidade. E cabe também pro cinema, assim.
Até hoje.
Encouraçado Potemkin, ele demorou pra ser aceito. Hitchcock demorou pra ser aceito. Kubrick não demora pra ser aceito, mas demora pra torná-lo gênio, né? Precisou morrer. Enfim, o que eu tô querendo dizer com o Nolan não é tornando o gênio, mas é que o Dunkirk, ele é um filme totalmente passivo de ser estudado. De ser estudado em como se faz um filme de dois atos. Ter mais preenchimento do que um filme de 3 ou 4 atos, né? Não é inovador, porque existem outros filmes assim, mas a condução dele é quase como um de curta-metragem. Isso é raro, isso é raríssimo. E aliado a isso, óbvio, todos os elementos técnicos que funcionam perfeitamente bem. Não tem um elemento, nenhum elemento técnico que funciona mal. Nenhum. Roteiro não é elemento técnico, tá? Roteiro é um elemento criativo. E o roteiro, sim, você pode se destacar que ele não pertence a uma escola atual, contemporânea, e essa escola contemporânea é aquela cujo personagem é a história e não a história move o personagem. Aqui a gente tem o oposto disso. Aqui a gente tem a história brincando com o personagem. A gente tem a história dizendo a gente tem o personagem dizendo: eu vou entrar nesse barco e vou voltar. E a gente tem a história dizendo: não, eu vou colocar alemães fazendo tiro ao alvo. A gente tem o soldado dizendo: agora beleza, minha gasolina acabou, meu combustível acabou, melhor dizendo, eu vou planar e pousar na praia. Não, vai passar um avião na sua frente e vai te colocar em encruzilhada. Aqui tem a história dizendo: ah, agora eu vou vestir a roupa de um inglês, eu que sou francês, vou entrar aqui porque eu tô correndo com esse moribundo aqui, e daí eu vou entrar no barco e vou sobreviver. E a história diz: não, esse barco vai afundar. Então é diferente, é confuso. Eu sinto falta da presença marcante do personagem guiando a história, mas isso é o meu estilo de gostar de história, de gostar de de roteiro. O meu estilo de gostar de roteiro não quer dizer que esse estilo que o Nolan trouxe é errado, porque não é errado. É novo. É misturado com um monte de coisa que já existe, mas é novo.
Ah,
e daí, daqui a pouco, muita gente vai ter que engolir a língua pra dizer, agora dá pra fazer filmes em dois atos. Ah, um filme de Oscar ganhou. É um filme de dois atos.
É um filme que vai ser lembrado um pouco mais à frente, né, PH? Quando for ele listar.
Vai, Juras. Quando se fala em montagem, você tem que falar de Encouraçado Potemkin. Quando se fala de primeiro plano, você tem que falar de algum filme do John Wayne. Quando se fala... quando se fala de perfeccionismo, você tem que falar do Kubrick. Quando se fala de luz e contraste, você tem que falar do Hitchcock. Talvez no futuro, talvez. Quando você fala de filmes em dois atos, você tem que falar do Dunkirk.
Por mais que eu não ache um filme perfeito, sabe? Eu acho que tecnicamente ele
nem
tá...
Nem é.
Próximo, tá próximo da perfeição, tecnicamente falando, sabe? Porque a gente sabe que uma coisa que o Nolan é craque nisso, sabe? Se muitas pessoas titulam o Nolan gênio, talvez ele seja gênio tecnicamente falando, sabe? Porque eu acho que o único calcanhar dele...
Ele não precisa mais
provar
nada, Juras.
Não precisa provar mais nada pra ninguém, mas eu acho que o único calcanhar dele, do Christopher Nolan, é o roteiro. Sempre foi o roteiro, sabe? Se qualquer coisa que você tira dos filmes do Nolan, sempre tá relacionado ao roteiro. Pode reparar. É sempre o roteiro. Nunca é a parte técnica ou foi um exagero de alguma... Não, sempre foi o roteiro que trouxe pra baixo alguma coisa de conceito do Nolan. Aconteceu isso em Interestelar, que é tecnicamente perfeito, sabe? Que tem uma coisa ali ocular, mas no todo é tecnicamente perfeito. O Inception, que pra mim ele é um exemplo de perfeição do Nolan, assim, sabe? A trilogia The Dark Knight, sabe? Que é uma evolução gradativa e chega no Rises, que tem problemas, sabe? Principalmente em parte de roteiro, sabe? Mas tecnicamente ele também ele é muito forte. Mas aqui, ele a única coisa que me tira um pouco da perfeição desse filme, sabe? É que ele faz questão de confundir os núcleos, né? E eu acho que peca ali, quando ele tá chegando no clímax, ele não sabe mesclar os três núcleos pra você dizer assim, agora eles estão se cruzando de verdade, sabe? Porque, principalmente por causa do personagem do Cillian Murphy, sabe? Que ele mostra de um jeito e segundos depois ele tá já de outro jeito, sabe? Em um dia, de noite e dia, sabe? Eu acho que ele peca ali quando ele vai fazer essa transição. Não sei se é problema de roteiro, mas talvez seja problema de montagem, talvez, que dá na explicação.
É,
sabe? E é foda porque não dá pra culpar a montagem.
Nesse caso, não dá pra separar, né, Juras?
Se o roteiro diz que é isso, né?
Nesse caso, não dá pra separar, porque aí a gente teria que ter acesso direto ao roteiro como foi escrito e não o roteiro como foi preparado para o set.
Exato.
Ou como foi preparado pra pós-produção, porque ele pode ter visto, ele pode ter filmado, na verdade ele filmou linear, né? E pode até ter montado linear e ter olhado assim, cara, essa história não tem nada de diferente, porque realmente não tem. O que é que eu vou fazer aqui? E aí ele se referenciou, né? Se referenciou Memento e tudo. Eu só acho que dava pra fazer isso e equilibrar com o linear. Aí sim, eu não critico os dois atos, eu não critico a potência que ele deu pra uma história relativamente vazia. No que eu digo vazia é, se você vê de fora, é uma história simples. O que eu critico é a convergência, né? A união dos núcleos poderia ter acontecido antes. E aí, se acontece antes, você tem tempo de, no terceiro ato, ou melhor, no segundo ato, já que são dois, você tem tempo de criar um personagem e valorizar esse personagem até o fim. Talvez esse personagem não fosse o personagem do Tom Hardy, talvez não fosse do Mark Rylance. Talvez, inclusive, fosse outro. Um dos personagens que mais me toca no filme é o personagem que fica, não é nenhum personagem que vai embora.
É o meninozinho, né? Tommy, né? Aquele pivetinho, né? Que a gente tá com ele desde o começo, mas a gente não sabe o nome dele.
Exato.
O menino só sobrevive e mal fala, sabe assim? Ele apenas ele é levado pelas consequências da guerra, sabe? Ele não... Ele não tem uma ação.
É essa. Minha crítica, né? Minha reclamação é que as histórias poderiam ter se encontrado antes. E aí vem, aí, essa é uma reclamação. Isso sim eu acho um erro. Mas o fato de eu gostar que a história seja conduzida pelos personagens e não o contrário, isso não invalida o que tá lá. Invalida o que eu senti. Ou melhor, valida o que eu senti. Mas não invalida o que tá lá.
Eu acho que experiência no cinema, PH, é uma das melhores, sabe? E a IMAX, talvez a melhor, sabe? Assim, sim. Eu sei porque é filme de guerra, hein? em IMAX, ele tem diferença, porque a guerra, ela usa muito o som, sabe? E o som, ele é imersão total, sabe? Ele te coloca. Quando ele é bem executado, ele te coloca naquele
ambiente. O som, ele é supremo, juro.
E eu me senti, né, ali, sabe?
O som... O pessoal fala assim, ah, o som foi um personagem. Não, o som sempre é um personagem. O erro dele é quando ele não é um personagem. Ser um personagem não é um acerto. Ele tem que ser um personagem.
Até porque é audiovisual,
né? E aqui,
né,
mais do que nunca, né? O som é a potência, cara. O som é... É aquela moto... Você pode ter uma moto fantástica, maravilhosa, que corre sei lá quantos mil quilômetros, mas se ela não fizer o barulho de moto, cara, ninguém vai acreditar nela.
Exato. Não é por nada que quando a gente fala que cinema é audiovisual e você vê a palavra audiovisual, o áudio vem antes do visual, né? Então mostra a importância do som em todos os contextos, principalmente o cinematográfico, né? Gente, vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Dunkirk, começando com o Gil.
Gil tá.
Tava saltitando no cinema, na gravação que a gente fez lá no YouTube, inclusive explicando visualmente o mapa da Inglaterra, Dunkirk e tudo mais. Inclusive tem link na postagem. Gil tava muito empolgado também. E Gil, fale, nota por favor de 0 a 10 e considerações finais.
Primeiro, o filme, eu gosto de filme quando o cara tem preocupação histórica de trazer trabalho, de estudo e mostrar aí na tela, cara. Você sabe que a minha preocupação é ver detalhe. Então, foi citado até navios que apareceram. Não sei se são eles, porque depois, com o tempo, a gente vai saber. Mas tem navios, ou pequenos boats, ou little boats heróicos, que apareceram no filme. E, realmente, foram eles que fizeram o trabalho de Dunkerque há mais de 75 anos atrás. Então, já tem essa preocupação. Detalhe dos aviões, perfeitos. Detalhe do Dogfighter, o PH tá aí pra confirmar pra mim, perfeito. O posicionamento do Tom Hardy como piloto experiente, ele não é o mais experiente, mas não é o comandante, mas ele é o mais experiente, tanto é que ele fica até o final. É um posicionamento, é um piloto habilidoso, tanto é que ele tinha 15 minutos de janela com o avião planar. É mostrado no filme de uma forma sem exageros. A única coisa que eu sei que era difícil pro Nolan retratar, mas me incomodou e afeta a minha nota, é a falta da presença da população, certo? É um ponto histórico ser citado, as pessoas que ficaram para ajudar os combatentes a saírem. E essas pessoas foram sacrificadas quando finalmente o alemão tomou a atitude de ir até a praia. Agora, a imagem, o som, a sensação, a música, essa trilha sonora eu vou comprar para mim. É apavorante. A sensação de eu já tive a sensação de estar preso em um ambiente confinado. Aquele momento que você está dentro da traineira e a bala chegando, é aquilo mesmo, só que combate incêndio. A sensação de que lascou tudo e cara, alguém se descompensa, acontece. Eu quero voltar, eu não aguento mais isso, já passei por isso. Então, esses detalhes que o filme tem é que me dá essa nota 9.
Muito bem, Gil. Ah, deixa eu só pra fazer essa pergunta pra todos, tá? Gil, Nolan é gênio?
Bicho, o cara tem 4 filmes que eu sou fã. Pra mim é gênio, cara. Dos 4 filmes que eu tenho, e esse vai entrar na minha...
Muito bem.
Com certeza, esse filme, vou comprá-lo pra minha coleção.
Vou dar aqui minha nota para Dunkirk. Um filme que assisti na companhia de vocês todos aí e fiquei alucinado no cinema. Fiquei tenso, fiquei com a mão suando. Porque Hans Zimmer, pra mim é um gênio incomensurável, assim, sabe? Um dos maiores nomes da composição, assim, de trilha sonora do cinema, da história do cinema. Temos Rapadura Cast sobre ele, sabe? E cara... Tá na hora dele receber um Oscar além do Rei Leão, sabe? Porque ele já fez tanta coisa fantástica. E obviamente que essa trilha sonora do Dunkirk é tipo uma evolução da trilha que ele fez no The Dark Knight. Lembra do The Dark Knight? Ele tem o reloginho dele. Você sabe que é Hans Zimmer ali, sabe? Mas aqui ele deixa constante. E quando ele trabalha com... Como é o Enoi? Ele deixa você...
Estupefato.
Não é isso. Ele fica te incomodando. É, exatamente, desnorteado. Ele te incomoda, sabe? Ele te deixa em parafuso quando você... Quando ele vem com aquela trilha sonora e aí vem os caças alemães aí descendo e você, meu irmão, puta que pariu, eu sonho. E ele levanta um pouco a trilha sonora e fica aquele relógio desgraçado, é, e você fica desesperado e não para, porque o Hans Zimmer, ele sabe trabalhar com esse tipo de trilha sonora, cara, é um gênio. Se existe questionamento se Nolan é ou não, Hans Zimmer é gênio, cara, é um dos melhores, se não o melhor de todos os tempos aí, porque é só coisa boa. Juntar ele, Ennio Morricone, John Williams, assim, é só coisa boa, mano. É inacreditável. E eu acho que o Dunkirk vai estar no Oscar, com certeza, pelo menos em 4 ou 5 categorias. não vai ser esquecido, porque vai ser difícil a gente ter outra experiência esse ano, porque, pô, esse é um filme que grita, né, um blockbuster, né, desse nível, assim, sabe? Eu acho foda o Nolan é disso, que ele faz filme blockbuster e lança no meio do ano pra dizer assim, meu irmão, eu faço filme de arte, arte mesmo, aqueles que sabe, que o pessoal só quer lançar no final do ano pra tentar concorrer a alguma coisa. Eu lanço no meio do ano, que eu quero que o povão assista mesmo, sabe? E lança no meio do verão, porque o Christopher Nolan é foda nesse sentido, sabe? Tem umas opiniões extremamente controversas, é um cara que não gosta de que as pessoas vejam o filme em casa, sabe? Ele quer que a pessoa veja no cinema. Outro dia ele tava falando mal do Netflix, aí na verdade foi uma pegadinha que fizeram com ele, né? Fizeram a entrevista fez um truque nele, né? Assim, se você acha que Dunkirk merece ser visto no Netflix? Ele, não, Netflix não. Eu faço filme pra ser visto no cinema. Aí o cara pegou assim, Nolan odeia Netflix.
Filho da puta.
Cara foda, né? O cara, enfim, mas ele é um cara que não gosta, sabe, desse material que é feito pra TV, sabe? Ele gosta que as coisas sejam feitas pro cinema. Porque é o cara que pensa em tela grande, ele, Tarantino, todo mundo na mesma onda, né? Eles querem fazer filme em película e pra tela grande, sabe? Que é inacreditável, né? E, cara, Dunkirk achei excelente, foi uma experiência maravilhosa que eu tive no cinema. Pra mim foi uma surpresa o Tom Hardy, que eu não lembrava que o Tom Hardy estava no filme, e quando ele apareceu, achei muito bacana, inclusive ele com a máscara, né? As pessoas disseram, pô, ele devia estar com a voz parecida com a do Bane, e dava pra entender.
É agora rádio, o Tom Hardy falando. É rádio, né? Pô. Porque ali o Bane é uma máscara com rádio, por isso que dá pra entender.
Não, mas ele foi redublado e tava mais suave, assim, sabe, a voz dele. Então dava pra compreender um pouco mais o menino Tom Hardy, sabe? E eu gostei do papel dele, sabe? E deve ser difícil fazer filme assim, sabe? Ele só fica fora do cockpit lá do avião alguns segundos, sabe? No final do filme, sabe? Mas ele manda muito bem, sabe? Ele tem uma presença que eu acho muito bacana. Eu acho que ele e o Mark Rylance, assim, são os dois destaques, e principalmente emocionais do filme, assim, sabe? O Mark Rylance é principalmente, sabe? Quem diz que o filme não tem emoção? Se o personagem do Cillian Murphy traumatizado, sabe? E as pessoas do barco entendendo aquele trauma daquele soldado, sabe? E o que é que a guerra causa nas pessoas, sabe? Eu acho isso. Acho que são pontos muito fortes do filme. Fico um pouquinho chateado por causa da montagem, que faz questão de confundir, sabe? E não parece muito o Christopher Nolan, sabe? Porque o Nolan, se ele confundir, ele traz a explicação, e aqui ele não trouxe, sabe? Ele tentou amarrar tudo ali no final, e eu sinto que tem um nozinho que ficou enroladinho ali no meio, pra depois ir pros finalmente, sabe? Isso me tirou um pouco. Mas no frigir dos ovos, eu vou dar nota 9 de 10 para Dunkirk, de Christopher Nolan. PH Santos, por favor.
E respondendo se Christopher Nolan é gênio ou não, né, também. Chris já fez aí, vocês já falaram, Batman, melhor filme de super-herói. Já fez uma ficção científica muito eficaz, Interestelar. Outra, misturada com drama, por que não? Muito eficaz, e também com ação, no caso, O Origem. Memento, acho que é um filme sempre citado, não... Um show de montagem também, de linhas narrativas e tal. Eu acho que com esse filme de guerra só falta uma coisa pra ele virar gênio, que é morrer, né? Aí morrendo ele vira gênio, não tem mais discussão nenhuma. Enquanto ele estiver vivo, a gente vai ter que discutir mesmo. Porque a gente é assim. A gente só sente quando morre mesmo. Mas enfim, esse filme é maravilhoso. Esse filme detalha uma guerra diferente, uma guerra que muita gente diz não pertencer à Segunda Guerra, como conhece, né? Cadê o inimigo nessa hora aí, cara? Eles não sabiam sequer a cor do uniforme do alemão, sabe? As balas eram impenetráveis, né? Ou melhor, os uniformes alemães eram impenetráveis. O inimigo, ele é de fato desconhecido, e era naquela época um inimigo novo, diferente. O que é que ele quer? O que é que a Alemanha quer? O que é que o nazismo quer? Eles não sabiam, cara. Hoje é fácil, campos de concentração, não sei o que, os judeus. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro, cara. Não sabia. O inimigo era uma mancha preta que atacava em bloco, com 5 fileiras de gente, de carro, de tanque,
de avião,
e ainda tinha aquela bosta daquela trombeta de um inferno do campo, desse Jericó, do sem nem dizer o que diabo é isso. Era isso, cara. Era isso que era alemão. né, nessa época aí. É, e o filme retrata muito bem isso, retrata muito bem a agonia, retrata muito bem algo que pra mim ainda é um pouco difícil de aceitar, mas é a história sendo mais relevante do que as pessoas. Pra mim ainda é difícil de aceitar, mas eu sei que um dia eu vou conseguir aceitar. Então, até hoje, por não conseguir 100% aceitar isso, nota 9.
Muito bem, Thiago Siqueira, por favor, sua nota. E por favor, responda a pergunta, se não é gênio.
Eu lembro de uma frase que dizia: nunca tente ser um grande homem, tente apenas ser um homem e deixe a história julgar. É, Nolan tá caminhando para ser gênio. Não posso dizer que ele não é, tendo em vista a forma como ele lidou com diversos gêneros, a forma como ele conseguiu trabalhar com thrillers, com ficção científica, a forma como ele conseguiu revolucionar o gênero dos subgêneros dos super-heróis, a forma como ele fez um thriller com mágicos, sabe?
É.
Eu acho que Nolan está caminhando para ser reconhecido pela história como um gênio. Espero mesmo que o próximo trabalho dele seja um filme de terror, que é o único gênero que ele até agora não adentrou. Sobre o Dunkirk, o PH foi muito feliz quando falou de Eisenstein, quando falou de Encoraçado Potemkin. Nolan tem muito disso aqui nesse filme, que especificamente em Dunkirk. Ele fez com imagens, ele causou com a sequência de imagens que o Reutemann, na segunda colaboração com ele, conseguiu produzir.
Esse é algo gênio, tá?
Absurdo. Ele conseguiu fazer com que a gente se sentisse esmagado pelo peso daquela água, pelo peso daquela tensão, pelo explodir das bombas. Ele fez sentir medo real por um inimigo que a gente não conseguiria ver em canto nenhum. Ele fez com que a gente entrasse naquele barquinho e sentisse um pouco daquela necessidade daquele homem já na meia-idade, já chegando perto da terceira idade, de resgatar um bando de garotos que estavam do outro lado do canal. Ele emulou um pouco Kubrick quando jogou dilemas morais para dentro da guerra, quando colocou aquele grupo de pessoas dentro de um barquinho discutindo sim ou não tirar aquele francês de lá.
Perfeito.
Discutido também sobre o medo do outro, o que o outro pode ser, o medo do... a xenofobia. Algo que pode até servir como uma certa alegoria para o momento que a Europa vem atravessando, e a Inglaterra principalmente. Ele fez isso tudo. Ele inclusive brincou um pouco com Kubrick em alguns momentos, não só com a questão do dilema existencial lá dentro do barco, remetendo a Glória Machado de Sangue, mas até com o Doutor Fantástico, quando colocou aquele quadramento fechadíssimo em cima do Tom Hardy, mostrando o piloto indo pra sua missão. Eu acho que fica óbvio pra qualquer um que assistindo a filmografia do Nolan, que vê que Kubrick é a grande referência dele.
Com certeza.
De todo modo, que a gente viu aqui um filme tecnicamente perfeito, que tem que ser visto no cinema. Eu acho que ele vai perder muito quando ele chegar pra home video. Eu acho que foi isso que o Nolan quis dizer quando o filme dele não é feito pra Netflix. É um filme, não é um filme pra você assistir no celular. Eu acho que ele perde muito pra você ver no celular, no tablet. Até mesmo na televisão, mais ou menos, eu acho que você tem que se sentir esmagado pela experiência. Ele é um filme realmente imersivo, é um filme para ser visto no cinema, de preferência no IMAX. Eu acho que nunca o IMAX ele representou tanto pro filme como aqui no Dunkirk.
Pena que tem tão poucos IMAX no Brasil, hein, Siqueira? Tem pouquíssimos, né? Então a gente...
Ufa.
Quando a gente fala assim, veja no IMAX, aí foda, tem 8 salas no Brasil, aí putz, fudeu, né? Fica relegado a alguns centros.
Aqui não é Estados Unidos que você encontra uma sala IMAX em cada grande centro. Até mesmo tem grandes capitais aqui que não é IMAX. Então,
pois é.
É chato a gente estar dizendo isso. É chato a gente estar dizendo que a IMAX é uma outra experiência, que é uma experiência bem mais imersiva. Especialmente pro pessoal que não tem IMAX em suas cidades. Eu sei que é chato, mas a gente tem que dizer o que a gente viu. E honestamente, a experiência em IMAX é uma experiência... um plus a mais nesse filme.
Com certeza.
Eu acho que por tudo isso, a gente, pela trilha sonora que o Hans Zimmer colocou, que, meu Deus, os recortes, as transições que o Nolan conseguiu fazer de cena utilizando a trilha sonora do Hans Zimmer são incríveis. Olha, eu acho que por tudo isso, mas a gente tem que dizer, não é o melhor filme do Nolan, não é um filme perfeito. Ele tem lá os seus problemas de conexão com os personagens. Uma ou duas cenas que você encontra fora de lugar ali, mas é um filme que é absurdamente imersivo, que eu acho que foi uma das experiências mais viscerais que eu tive dentro do cinema. Eu dou nota 8.
Tudo bem. engraçado que o Siqueira, eu já sabia a nota do Siqueira, né? E eu sabia que era um 8, e ele tava caminhando pra nota ser muito maior do que esse 8. E aí ele lembrou, opa, peraí, tem algumas coisas aqui. Aí voltou atrás, mas muito bem.
Eu já falei,
mas,
cara, em todo canto que eu vou, eu dou uma nota diferente.
Pois é, mas eu também tô muito nessa onda, PH, porque quanto mais eu penso sobre cinema, mais eu aprendo e mais eu gosto ou desgosto dos filmes, sabe? Por isso que é difícil ser tão racional assim, avaliando o cinema, sabe? O racional que eu digo é muito exato, sabe? Assim, eu saí, dei nota 7, e aí é 7 pra sempre, sabe? Não, quanto mais eu penso, mais eu revejo alguns conceitos e tudo. Eu acho que o Christopher Nolan é um dos melhores diretores pra causar isso nas pessoas. As pessoas ficam descontroladas quando estão falando sobre Christopher Nolan. Tanto que eu sei que nos comentários aqui vai ter muita gente dizendo assim, porra, mas não teve alguém que odiou o filme pra contrabalancear a discussão e tudo mais. Mas, cara, a gente quando faz podcast, a gente junta o casting pra a edição específica, não é se fulano gostou, desgostou. Eu sei que uma opinião distoante, às vezes ajuda, na verdade, normalmente ajuda, mas muitas vezes atrapalha também o desenvolvimento de uma conversa, sabe? Então, quando a gente... tanto quando... É modus operandi aqui do Rapadura. Eu não saio perguntando, e aí Gil gostou? E aí Siqueira gostou? E aí PH gostou? E aí se todo mundo gostou, a gente vem gravar? Não, eu nem quero saber. Na verdade, sabe? A gente monta diferente o negócio aqui. E o Nolan, eu mesmo, quando o Interestelar saiu, e tantas pessoas elogiaram absurdamente, e eu fui uma das únicas pessoas que ficou um pouco reticente com o Interestelar, sabe? Eu gostei do filme, só não achei essa coisa absurda, e pessoas ficaram revoltadas que até hoje, 3 anos depois de que esse programa foi lançado, eu recebo mensagem de pessoas dizendo, como assim, tu não gostou, tu não achou Interestelar a melhor ficção científica desde 2001, Odisseia no Espaço, sabe? Mas enfim, faz parte, porque Christopher Nolan causa isso, e só os melhores causam esse tipo de discussão, né? A gente não estaria tendo essa discussão aqui num filme, sei lá, Transformers 5 do Michael Bay, sabe? A gente não estaria tendo esse tipo de discussão, mas o Nolan tem essa capacidade de trazer esses pontos e é bacana a gente vir aqui pra, sei lá, a cada 2-3 anos falar sobre um filme novo de Christopher Nolan. Gente, falamos aqui sobre Dunkirk, deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, vai aqui na edição do Dunkirk, né? E deixa seu comentário, que é importante para engrandecer essa discussão. Lembrando que já falamos sobre o filme lá no YouTube, aliás, todos os grandes filmes a gente fala também lá no YouTube de forma mais resumida, obviamente. Não substitui o Rapadura Cast, é só um resumo de uma discussão. E normalmente lá no vídeo a gente tem 2 pessoas participando, às vezes 3, mas é bem mais resumida aqui no podcast, é que a gente pode colocar pra fora toda essa paixão aí por mais minutos. E se você quiser acessar, obviamente, é youtube.com/cinemacomrapaduraoficial ou clicar no link que tem aqui na postagem. Lembrar que nós temos redes sociais, que é @rapadura no Twitter e facebook.com/cinemacomrapadura e @cinemacomrapadura lá no Instagram também. Fica ligado no Instagram, porque estão rolando promoções sobre coisas que nós recebemos das distribuidoras e a gente recebe e quer passar para vocês. Então siga lá no Instagram, porque é o melhor caminho para saber sobre as novidades do Cinema com Rapadura. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Refrigerate. chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it.